Universo Interativo, podcast, informação e cultura nerd.
Nos Estados Unidos, há um roubo a cada 11 segundos, um assalto à mão armada a cada 65 segundos, um delito grave a cada 25 segundos, um assassinato a cada 24 minutos e 250 furtos por dia.
Stallone Cobra.
Saudações, amigos de todo o planeta! Estamos começando mais um podcast Universo Interativo e hoje iremos falar do Stallone Cobra, filme clássico dos anos 80. Eu sou o Doug daqui de Curitiba e trago lá de Campinas o meu amigo Mr. Músculo, o Juliano.
Fala, galera! Nunca se esqueçam de falar a palavra mágica, hein?
Ótimo! E lá do Rio de Janeiro, o Beto Costa FM do Passo Controle.
Você é doente.
Você é o cocô.
E lá do Rio de Janeiro, Rodrigo Mesquita?
Bom, eu ia falar uma frase engraçada no filme, mas ainda tô triste, cara. A Nintendo não vai mais vender jogo pro Brasil.
E também lá do Rio de Janeiro, Euvécio Parente? Fala, Euvécio.
Eu vou dizer uma coisa. Eu entendo, se o Cobra estivesse no Rio hoje, eu entendo que ele chegasse em casa, abrisse a geladeira e pegasse uma pizza gelada pra comer. Agora, ele ia tirar aquela luva porque ninguém aguenta esse calor que tá aqui.
É verdade. Eu tenho consideração da frase sobre a alimentação dele também depois.
É.
Ok.
É um dos filmes mais retardados do mundo. Eu tava falando com o Doug mais cedo.
Não concordo com isso não, mas tudo bem, vamos lá.
Não, retardado, pera aí, vamos lá, vou me retratar. É, algumas coisas do filme é retardada, mas é porque eu sou retardado, cara. E uma coisa legal é que eu já sonhei com esse filme, cara.
Já sonhou com o filme?
Já sonhei
com o filme. Não, pera aí, conte-nos. Conte-nos a sua experiência.
Quando eu vi esses filmes quando eu era novo, geralmente, assim, a mente de retardado trabalha diferente, né? Então, eu sempre sonhava que eu era os personagens e tudo mais, e eu tive o sonho que eu era o Stallone Cobra, né? Mas era, eu acho que foi mais por causa da Brigitte Nielsen, Rolon Esmeril, aí já viu, né? Por isso que eu falei, não é o filme que é retardado, sou eu. Vocês já tiveram sonho assim, retardado também, cara?
Não.
Cara, com filme?
Com tudo, cara.
Eu sonhei que eu era o Goku, velho, mas beleza.
Uma curiosidade, algum de vocês viu isso no cinema na época que foi lançado?
Não, cara, porque eu não sou tão velho.
Não, pra mim não deu, cara. Pô, não é tão velho assim, agora me chamaram de velho, agora.
Não, cara.
Agora me senti mal.
Não.
É, eu já contei que eu fui no cinema, eu ia meio que escondido, cara, porque na época que lançou essas paradas aí, eu ainda não tinha idade por causa da censura. O Euvécio vai lembrar aí, então, que antigamente tudo era censura 18 anos. E entrar no cinema, ou tu entrava escondido ou tava ferrado. Foi um dos filmes que eu não consegui ver.
Esse filme não era 18 anos, não. Parece que tem uma versão por aí que seria 18 anos que foi cortada. A versão que chegou no Brasil, eles lançaram como 18, mas depois eles relançaram como... devia ser 14 anos, que era o padrão de filmes desse estilo. Como eu nasci em 71, nessa época que, fim dos anos 80, eu vi essas coisas todas no cinema.
Regras dos anos 80 também. É de 86 o filme, né? Dia 23 de maio de 86.
86. Eu não me lembro exatamente quando chegou aqui no Brasil, porque isso quando... esses filmes demoravam pra chegar. Quer dizer, todos os filmes demoravam pra chegar aqui no Brasil, né? Era normalmente um ano. Então, deve ter passado aqui em 87.
Mais ou menos por aí. Sempre tem um atrasinho normal.
Pois é. Nessa época, sempre tinha mais ou menos um ano. Então, assim, eu lembro, quando foi lançado, eu lembro do trailer. Essa frase, "You are the disease, I am the cure", eu me amarrava nessa frase ainda pelo trailer. Eu passava o trailer, isso era no trailer do filme. Eu tinha uma lista de frases marcantes que eu gostava. Isso antes de ter a frase famosa dublada, que era ainda com o som original. "You are the disease, I am the cure".
Excelente, cara.
Muito bom isso.
O que chamava muita atenção, eu lembro que era o pôster do filme, cara.
Ah, mas o pôster é clássico, cara.
Isso, era o que eu achava mais interessante. Quando passava assim, eu tinha muita vontade de ir, mas não dava pra ir ao cinema. Eu tava com 10 anos ainda, então era o que eu falei, eu não conseguia entrar escondido no cinema.
Eu tinha 2 meses de vida, né? Porra, como que eu ia desse jeito pro cinema? Aí já não dava, né?
Tem um detalhe do pôster que ele tá atirando, né? Ele tá segurando a arma e a arma tá saindo um tiro na hora.
E o palito na boca dele, cara? É um palito de fósforo, né?
Isso ali é clássico. Ó, eu lembro muito, uma coisa que veio muito à minha cabeça era um álbum de figurinha chamado Impacto. Figurinhas de tudo quanto é tipo, assim. Tinha pôster de filme, uma das figurinhas era do Stallone Cobra. E era difícil pra caramba de você conseguir comprar o pacote de figurinha que vinha a capa do Stallone Cobra. Esse álbum, cara, fez sucesso pra caramba também nos anos 80 lá.
Nos anos 80, tudo isso, né? Vale ressaltar, né?
Nos anos 80 o filme ainda era levado a sério, depois é que ele virou piada.
Nos anos 80 ele era considerado um filme mais sério, mas hoje em dia também é considerado uma piada, mas também é um filme cult, muito cult também.
Ele virou piada? De ação?
Filme clássico, filme cult, mas hoje em dia as pessoas riem quando vêm o filme. Na época do cinema, as pessoas não riam quando vinham no cinema.
Não, isso aí era demais, cara. Todo mundo queria, principalmente por causa do nome, Cobra, assim, todo mundo fala, não, o cara é... Porque hoje a gente chama de brucutu. Eu já não curto muito esse nome, porque antigamente falava que o cara é o termo. Era
veio
durão.
Do Rio esse termo, hein?
Veio daqui, cara, mas não é de mim. Antigamente se falava que o cara era durão, tanto é que no filme ele fala, eu sempre quis ser durão.
Ui.
É. Ui, não.
Socorro, eu vou matar você.
E foi no auge dele, né, cara, do Stallone. Ele tava garanhão, né, naquela época, né? Vale ressaltar isso também.
Sim, sim.
Ah, é, né, cara? Clássico e calça de sertanejo universitário.
É, calça coladinha, né, camiseta coladinha.
Na metade da barriga, isso era clássico, cara.
Isso era o clássico.
Cara, né? Não entendo uma coisa. Como é que um policial treinado guarda a arma naquele lugar, cara? Que o Cash Barrãozinho, ele perde o saco.
É, mas aquilo também, né, que é uma... É clássico, dos anos 80. O cara coloca a arma no saco ali, velho.
Ele é o cobra. Se alguém esbarrar nele, é o outro cara que perde o saco.
Um filme clássico, né, dos anos 80, de 86, 23 de maio de 86, tá com quase 30 anos, né, do estúdio Warner Bros. É, foi um filme clássico nos anos 80 e foda pra caralho. Stallone cobra 100% o foda. E o palitinho dele na boca, que vale falar que também era foda.
Qual que é a razão daquele palito de fósforo, me digam?
Ué, pra dizer que o cara era um badass motherfucker.
É, o cara estilo. Durão.
É que nem o óculos escuro espelhado o tempo todo. Sim, é estilo.
Não, o óculos escuro é top, velho. Até eu queria aquele óculos.
Duro à noite ali, cara, não sei meio que
pois é.
Uma porrada do poste, né?
Ele criou tendência com esse óculos aí, cara. Tu pode ver que depois que ele começou a usar esse óculos em alguns filmes dele, todos os filmes do Stallone era sempre com esse aquele mega Ray-Ban grandão, aí cara, beiço meio caído. É brucutu, cara. O cara é o...
Esse caído ele sempre teve, né, velho?
Não, mas ele já deixava mais pra ficar durão máximo. Era... Eu lembro que quando eu vi esse filme a primeira vez, a sensação que a gente tinha era assim, cara, o cara era o máximo. Por quê? O cara enfrentava todo mundo sozinho, carregava arma. Era esse estilo de policial durão. Isso aí era a característica muito grande dos anos 80.
A música do filme também, porra, era clássico pra caramba. Pô, não sei quem curtiu o som 80, do filme,
né,
cara?
Som dos anos 80, 80, né? Pois é.
Anos 80 pra caralho, né? Sylvester LaVey.
Não é só a música. Se a gente for analisar hoje em dia, aquilo parece um monte de coisa de videoclipe dos anos 80. Porque tem a música, tem aqueles montes de contraluz. Quando tem aquele culto com as pessoas batendo aqueles martelos no alto. E tem aquelas fumaças, o contraluz. Isso é tudo muito anos 80. Isso é tudo muito videoclipe. Videoclipe do Duran Duran.
Videoclipe do Duran Duran foi boa, cara. Bem dessa mesmo.
Quem o diretor dos videoclipes do Duran Duran é o Russell Mulcahy, que depois fez Highlander, né? Ou seja,
assim,
a galera que fazia esse visual todo e depois foi pro cinema. Então, assim, eu acho muito, eu curto muito essa onda de visual de anos 80 e também a trilha sonora. Então, assim, é bacana, bacana.
A trilha sonora do Stallone Cobra é fantástica. Vale ressaltar muito isso, porque, cara, é muito foda mesmo. Se você pegar e escutar o CD mesmo da trilha sonora desse filme, porra, é muito foda, cara. Você põe no carro ele e viaja, assim, é muito foda mesmo.
Uma característica interessante de filme dos anos 80 que se perdeu é isso aí. Todo filme tinha que ter... A música nunca condiz com o roteiro do filme. Um exemplo, o Cobra é o cara mega hardash máximo, então tinha que ter aquela música mais pesada. Não, a música é sempre um tecladinho, aquela vozinha fina.
Uma baladona, né, cara?
É, meio que uma balada e começa a aparecer um monte de cenas aleatórias enquanto tocava a música quase toda. Então meio que fazia fazia um clipe mesmo no meio do filme. E era várias vezes durante o filme. Isso aí era outra característica de filme dos anos 80, que eu particularmente acho muito maneiro, cara. Muito maneiro mesmo.
Eu lembro disso no Lady Rock, o Feitiço de Áquila, que tem uma trilha sonora nada a ver com o filme. Mas eu não acho isso tão maneiro, não. Eu acho que podia ter uma trilha sonora mais a ver.
Ah, mas isso aí já era coisa da época, né, cara? Da época a gente achava isso demais, cara.
Vale falar que, pô, é anos 80 e as músicas eram essas mesmo, né? Tipo, da época, né, cara?
O cara só tinha teclado pra fazer música, entendeu? Porque não tinha outra coisa.
É, cara, mesmo que não tivesse, era a onda do momento. Assim como aqueles mega... os cabelos mega hair, cara. Pega o cabelo da Brigitte Nielsen nesse filme aí, ela tá mega hair lá. Era a tendência daquela época.
Então, cabelo de capacete, né, cara?
Era, pô, mas era muito maneiro, cara. Eu me amarro.
Eu tava vendo o Tango e Cash, que nossa, o Stallone fez 3 anos depois. O cabelo do Kurt Russell tá muito armado, tá muito...
É Brigitte Nielsen, né, cara, o cabelo.
É muito feminino aquele cabelo, com aqueles bullets atrás, aquela franja armada, cara, aquilo é muito anos 80 aquilo.
Lá que puro, acho que o pior cabelo do cinema foi da Sarah Connor, velho. Pelo amor de Deus, que cabelo...
Não, é nada, cara.
Mas peraí, a Sarah Connor emprestou a peruca pro Kurt Russell fazer o Tango e Cash. Igualzinho.
Ha, a Sarah Connor do Terminator 1, né, que você quis dizer, porque do 2 o cabelo dela tá mega liso, mega da hora, cara. Porra, não vem me falar isso, não. É do 1, né, cara, né, que você tá falando. Tinha aquele cabelinho bem cabuloso de capacete, de He-Man.
Mas, ó, eu vou te falar que nos anos 80, eu, influenciado pelo Kevin Bacon do Footloose, eu arrepiei o cabelo, eu passava gel, mas era pra arrepiar, não tinha o cabelo todo armado assim, não.
Aí você dançava também, naquele som, né?
Não, eu era adolescente, pega ninguém, assim.
O bom desse filme dos anos 80 é que ele influenciava muita gente, até na nossa maneira de falar, de se vestir ou de andar, mas você nunca conseguia imitar 100% dos filmes, né, cara? Na minha cabeça hoje, se eu pudesse voltar no tempo e me ver, eu acho que eu devia estar muito estranho, cara, porque a gente sempre assistia esses filmes e que depois queria imitar. Até trejeito. Era muito legal, cara. Me amarrava muito nisso aí.
Tu tentou imitar Karate Kid no colégio, Beto? Porra, também é foda, né?
É, cara, eu falei, era a tendência da época, cara. Nesse negócio do Stallone aí que eu falei que eu tive um sonho, porque realmente, quando você via o filme, a gente ficava um tanto quanto influenciado. Porque naquela época, os roteiros que tinham eram esses. Quando o cara chegava lá, ele lutava contra um líder de gangue lá, que era um monte de assassinos. Aí aquele lance dos caras ficarem batendo machado em cima da cabeça. Pô, aquilo ali, cara, dava um hype legal, cara. E todo mundo que ia ao cinema, isso que me deixava muito puto. Todo mundo que ia no cinema, quando voltava, eu só falava assim, cara, o filme é muito bom. Pô, o cara é muito durão. O cara faz isso, faz aquilo. E eu pensava assim, pô...
Dá porrada em todo mundo, né?
É, eu não posso ver, cara. Pô, isso era muito maneiro, cara. Eu gostava demais.
Eu gostava de ver todos esses e, assim, eu lembro que foi a época que o meu senso crítico começou a ser algo real. Porque eu via todas essas porcarias de filme de ação. Não tinha muito menos filme do que hoje em dia, né? Claro. É, então era mais fácil de você acompanhar tudo. Eu via todos os filmes de ação que passavam, a não ser os que eram de 18 anos que eu não conseguia entrar. Mas eu lembro que eu tava vendo um filme do Chuck Norris, era o Invasão USA. E eu pensei, nossa, no meio do filme, classe, cara, o que eu tô fazendo aqui? Esse filme é muito ruim. Aí assim, porque naquela época eu ainda via Braddock e achava que, poxa, é legal, assim, faz parte, eu preciso ver esses filmes todos. E assim, chega nessa época que eu, não, chega, não quero mais. Existe coisa ruim aqui que não vale a pena ser vista.
Você é um cocô e eu vou matar você.
Mas, ô Vesto, tu chegou aí, tu viu Cobra no cinema?
Vi Cobra no cinema.
Era aquele estilo clássico de cinema, cadeirona vermelha, cinema que não era em shopping ainda, né? Ainda não existia shopping. Isso.
Algo na minha memória diz que deve ter sido no Odeon ou no Palácio.
Pô, show de bola.
Mas, cara, assim, é porque eu via muito filme de ação nesses daí, porque eu morava em Botafogo, eu pegava o metrô e ia até a Cinelândia, na época que a Cinelândia ainda tinha cinemas, porque hoje em dia a Cinelândia é só nome, Cinelândia. O último cinema que tinha lá, que é o Odeon, vai reabrir. Hoje em dia não tem nenhum cinema na Cinelândia.
E o nome dele no filme? Marion Cobra, o Cobrete, né, que chama ele.
É o Marion Cobrete, esse é o clássico.
Marion Cobrete. Ele fica até bravo, né, que a guria vai lá, usou com ele, ele dá uma olhada assim, pô, o cara fala demais, não sei o que lá.
Uma loura gostosa daquela, perguntar o teu nome, sabendo já qual o nome é, porra.
É, e repara que uma coisa interessante no filme é que era assim, era nonsense total. O cara começou a proteger a mulher, de repente no quarto de hotel o cara tá mexendo nas armas, a mulher, vem aqui, senta aqui do meu lado. Aí ele,
por que não?
Acabou.
É relevante. Não vejo nenhum perigo agora.
Não, e assim, cara. Cara, eu relativamente entendo, tipo, depois que ele salvou a vida dela, o negócio ficou piscando, entendeu?
Mas ele não tinha salvo ainda, cara.
Não, mas ele já tava ali com ela o tempo todo, daí, assim, lógico que rolou a química, né, Beto?
Acontece do nada, cara. Tipo assim, o filme inteiro, a mulher tá correndo, o cara tentando esfaquear a mulher com aquele, sei lá, aquela faca que você
coloca. É um punhal meio faca, né, cara?
É, eu chamo aquilo ali de... Como é que é o nome daquele treco que coloca no meio da mão?
Tem até soco
no
inglês?
Lá fora. cara. Isso, é um soco inglês com faca junto.
Soco inglês pontudo, né, cara?
É, então. Aí, pô, o cara tentando matar a mulher, eles vão.
Vamos sair da cidade.
Aí eu saio da cidade, do nada a mulher olhou. Ah, tô tentando me matar mesmo, vou dar pra esse maluco aí.
Detalhe é que pra salvar ela, ele chama muito mais atenção do que se tivesse. Os bandidos chamam muito mais atenção do que se tivesse deixado quieto.
É, essa é uma característica também muito legal, né, de filme, cara. Os caras, quando chegam assim, não tem. O bandido chega devagarzinho, não. Os caras já chegam largando prego, é tiro, bomba. Aí uma coisa que a gente não falou,
né?
Cara, uma coisa que a gente não falou desse filme, eu passei mal de rir hoje vendo, foi o começo do filme, quando eles apresentam a nova ordem lá, e o cara entrando naquele mercadinho, né?
Mercadinho.
Aí o cara, posso ajudar, senhor? O cara puxa uma escopeta, ele mata todas as frutas do mercado.
O cara sai tirando. O carrinho do supermercado, né, cara? Dá um tiro no carrinho do supermercado, isso é excelente.
O carrinho quica, velho. O carrinho é a coisa mais fenomenal, mano.
Isso acontecia muito, de explodir carrinho de fruta, porque deve ser um negócio que dá um efeito maneiro na tela, porque assim, são várias cores de frutas, então o próximo filme.
É, o mais maneiro é que, cara, olha, o que eu gosto mais de filme é esse anos 80. O cara puxa uma escopeta, aí tinha uma lata de refrigerante no chão, aí ele, não, cobra, ele pega a lata e joga. Aí o cara vai dar um tiro, só explode a lata.
Bum!
É, dá um tiro de escopeta, cara, vem uma chuva de bala, era pra, pelo menos, sei lá, fazer um rasgo no chão. Não, só explode a lata.
Acerta a lata, né?
É, cara, é escopeta não, laser.
Ele dá um gole na boca antes de jogar, velho.
É, ele dá um gole, daí ele olha assim pro ladinho, taca o negócio, daí o cara dá um tiro e bum!
É a Pepsi. Cara. Ele para do lado do negócio da Pepsi. Outra coisa, cara, eu adorava as propagandas do filme dos anos 80.
Total propaganda, né?
Cara, era na cara de pau, era uma voadora na tua cara. O cara tava dentro do mercado, aí o outro lá, sai daí, tira! Eu vou te matar! Eu vou te matar! O cara para do lado do negocinho da Pepsi, aí a latinha parecendo que tava escorrendo ali. Aí o cara vai, abre uma Pepsi quente, aí dá um gole, aí taca a Pepsi no chão. Lá na frente, ele bebe também uma garrafa de Coca-Cola.
Pô, mas isso é foda, cara. Ele cata ali a latinha, ele dá uma olhadinha, cara, puta cena foda.
Você é um cocô, e eu vou matar você.
Eu ia falar um negócio que é um pouco atrasado, mas não sei se vocês sabem, Marion Cobretti é homenagem ao John Wayne. O John Wayne, ele
John
tinha
Wayne
o...
dos westerns.
Isso, ele tinha Marion como nome do meio também. Então, como o Stallone queria fazer um policial durão, ele pensou assim, quem é o cara durão que a gente conhece? É o John Wayne.
John Wayne, olha isso.
Então, qual era o nome do John Wayne que ele se envergonhava? Era John Marion Wayne. Então, vamos pegar o Marion e colocar no nosso durão também. É uma homenagem ao John Wayne. Nem todo mundo sabe disso.
Cara, uma excelente, cena que eu achei muito engraçada é a cena de perseguição do carro. O cara dá um cavalinho de pau, puxa uma metralhadora, metralha o carro explode, ele dá outro cavalinho de pau e continua andando com o carro.
Isso é um clássico, orra, essa cena é memorável, cara.
Que Velozes e Furiosos que nada, o negócio é o cobra, bicho.
O negócio é o cobra, exato.
Em Hollywood, você dá um tiro no carro, o carro explode.
O carro explode, assim, né?
O carro explodiu a traseira, ele voou pela traseira.
É, a traseira. Caraca, o carro deu uma surreal, mortal, mano, né, cara?
Tipo, a bala atravessou, acertou o tanque, né?
Cara, isso é bala teleguiada, vocês não tá entendendo.
Aí, vocês não repararam o mais importante. Hollywood, anos depois, fez isso, mas o carro do Cobra já tinha nitro. Ele pega uma hora lá que ele fala, é agora. Aí ele vai, aperta o botãozinho do nitro, o carro vai lá em cima do outro, depois ele até capota. Mas era nitro ali, cara. Tá achando que inventaram esse veloz?
Ele pior. Fala que ele era o Brian também, né?
É.
Excelente, né, cara?
Você é um cocô, e eu vou matar você.
Cena foda também pra mim, a pizza. Ele chega no apartamento dele, senta ali, tipo, dá uma olhada na TV, pega ali a pizza e pá, corta com a tesoura, velho.
O detalhe legal dessa cena não é que ele cortou com a tesoura, é que ele matou um cara com aquela luva. Ele chegou em casa, ele não tirou a luva e com a mesma luva que ele matou o cara, ele corta a pizza com a tesoura e come a pizza.
E ele continua com a mesma pizza, luva, né? O filme todo, né?
É. Continua com a mesma luva.
O que é foda ali, mano, da pizza, ele mesmo, ele se contradiz, né? Ele fica falando pro parceiro dele, fica comendo os bagulho foda.
Isso não é saudável.
Isso quer falar que você escrota, cara.
Velho.
Isso aí provavelmente.
A mulher enchendo de ketchup é porcaria, batata frita, isso? Aí ele, você vai comer isso, isso faz mal. Quando tá virando pra cara dele, fala assim, seu filho da puta, tu come pizza congelada, tá falando o que dos outros?
Cara, mas olha, eu tenho quase certeza que isso aí, sabe o que é? Era aqueles roteiros que os...
Roteiro, Betão?
Não, até o começo...
Onde roteiro, anos... cara?
Então, peraí, cara, olha só, até os começos dos anos 90...
Não tinha ali... roteiro, cobra,
velho. Tinha roteiro, metade... sim. Termina aí que eu vou falar do roteiro, vamos lá.
Muitos filmes, até a metade dos anos 90, os caras, eles tinham um roteiro, eles seguiam. Mas chegava na hora, o cara tava filmando, eles tinham uma ideia, eles montavam, às vezes, algumas coisas no filme, cara. Só que, como pra trás já tava filmado, ó, deixa, depois a gente edita. E naquela época a gente não reparava tanto isso. Tanto é que é só a cena da pizza no começo. Depois, muda drasticamente a alimentação dele. O cara tá comendo sempre maçã. No começo, o que que ele faz? Ele toma um gole de refrigerante, depois come a pizza. Aí, nas cenas seguintes, é só o cara maçã, fala em frutas, vida saudável, shiatsu.
É. O roteiro é o seguinte, é baseado num livro que também gerou outro filme nos anos 90, Atração Explosiva, com a Cindy Crawford, se não me engano. O Stallone pegou esse livro...
Ela peidava e ganhava um Oscar, né?
Cindy Crawford, o sonho de qualquer adolescente.
Pois é, o filme era com o William Baldwin e a Cindy Crawford. William Baldwin, tinha uma época que tinham vários Baldwin. O Alec Baldwin e os
eles
irmãos
são, que deram errado. Eles são, acho que uns três, né? William Baldwin, Alec Baldwin e tem mais
Daniel
um outro.
Daniel
Baldwin, pode crer.
Mas aí o Stallone pegou o roteiro da Paula Gosden, pegou o livro da Paula Gosden e transformou em roteiro no Stallone Cobra. A história do roteiro é a seguinte, ele primeiro queria fazer um troço com outra pegada e que o estúdio disse, não quero mais, então deixa pra lá. E esse primeiro tratamento do roteiro que não foi usado, virou um Tira da Pesada.
Hã? What the fuck?
É sério? Um Tira da Pesada começou sendo, era pra ser o Stallone Cobra, só que aí como eles mudaram tudo, ia ser o Stallone fazendo o Tira da Pesada, não ia ser o Eddie Murphy.
Nossa!
E aí eles queriam, os produtores queriam um tom de comédia, e aí o Stallone disse, não quero fazer isso não, porque eu quero fazer um filme de ação, então deixa pra lá. E aí pegaram algumas ideias do roteiro e chamaram o Eddie Murphy, que era um cara desconhecido, que ele tava começando, era uma estrela em ascensão, uma possível estrela em ascensão, e chamaram, e aí virou o Eddie Murphy que a gente conhece.
Em 86 isso?
Isso deve ter sido um pouco antes, talvez, 85. É a fase do roteiro antes de filmar. Se 86 foi lançado, então isso foi 84, 85, por aí. Não sei exatamente o ano. Aí o Stallone fez o roteiro. Diz a lenda que existe uma versão, esse Cobra que a gente conhece, ele tem 87 minutos. Diz a lenda que existe uma versão de 130 minutos, que é um troço que tem muito violento, que era um troço absurdo de violência, e que foi cortado porque, no mesmo ano, na mesma época que foi lançado no cinema, tava passando Top Gun, e o Top Gun tava batendo todos os recordes de bilheteria. E aí pensaram, poxa, se a gente lançar um filme tão violento assim, a gente não consegue alcançar o Top Gun. Vamos cortar o filme, vamos fazer um filme mais pop, mais agradável ao grande público, pra gente competir com o Top Gun. Não conseguiram competir com o Top Gun, né? Mas aí isso causou um monte de furos no roteiro, porque imagina um filme de 2 horas e 10 que vira 1 hora e meia.
É, eles cortaram uns 40% de filme, então.
Cortaram 40 minutos de filme.
Você já atenção no filme, cara, você vê que tem várias cenas cortadas do cara enfiando faca.
Não tem sangue o filme, né, se você parar pra analisar.
Não tem sangue, mas não é explícito, não aparece corpo, não aparece nada. Só
não deixa ser violento.
O cara, a cena final, que ele pega o cara e joga no gancho, ele é levado até pegar fogo, ele vai gritando, chega no fogo, é cortado, só aparece ele morrendo, só aparece ele, assim, no final, já pegando fogo. Cara, se tu tá gritando com um gancho enfiado em você, tu passa pelo fogo, tu morre? Não, tu vai gritar que nem um louco, vai pegar fogo. Eles cortaram essa cena que era realmente muito violenta, né?
Pois é, eu não sei se essa versão de 130 minutos existe em algum lugar por aí, mas assim, pelo IMDB, pelo fórum do IMDB, você pode ver que tem gente que conhece isso e gente que cultua essa versão.
Nunca ouvi falar mesmo, sinceramente.
Pra quem é fã do Cobra, tem que achar a versão, a outra versão. Nem que seja uma versão, cara, prefiro essa daqui, prefiro essa que é mais galhofa, mas assim, tem que ver a outra versão. Eu nunca vi, ainda não. Um dia eu consigo isso.
O que vocês me dizem, né, do carro do Stallone Cobra, né? Que era dele, na realidade, fora dos sets de filmagem.
Mesmo carro do Punisher.
O Punisher, esse com John Travolta, você quer dizer?
É, esse Punisher mais novo que fizeram.
Ah, esse Punisher novo de bosta, hein?
É o mesmo carro, é o mesmo modelo de carro ali.
Não reparei não, cara, se era o mesmo.
É o mesmo tipo de carro. Pode ver que tem uma cena do Punisher, que ele tá no meio da estrada, que ele percebe que os caras vão vir, aí ele fecha as janelas do carro.
Na hora que ele cai fora do carro, que daí ele atira uma faquinha, né, tipo no pescoço do cara, assim.
Isso, os caras largam o prego nele. É o mesmo estilo de carro ali do Stallone.
Eu vou matar você.
O Stallone pegou a guria lá no filme e na vida real também, né? A Brigitte Nielsen.
O Stallone pegou
ou o Cobra pegou?
Sim, o Stallone pegou na vida real e o Cobra também pegou no filme, né? Vale ressaltar, mas pegou mesmo.
Os dois pegaram.
Eu acho que foi a Cobra do Stallone.
Ele namorou com ela, né?
Eles foram casados.
Cara, a mulher dele.
Na verdade, ela apareceu no Guerreiros de Fogo, que era pra ser um sub Conan feminino. E aí logo depois ela fez o Rock 4, que ela ela fazia a mulher do Ivan Drago.
É, isso, exatamente.
E aí, nisso, conheceu o Stallone, e aí fizeram juntos o Cobra, e aí elas viraram um casal. Diz a lenda que ela largou ele pra ficar com a secretária dele.
Hã? What the fuck?
É, que a Brigitte Nielsen largou o Stallone pela secretária do Stallone. Isso é uma das várias lendas que giram em volta do Stallone.
Era sapata, então, ela?
Não, não. Para de falar, cara, que vai acabar com as minhas fantasias de Meril. Ela me rendeu vários esmerios na vida, porra.
Até ela, Betão?
Claro, cara.
Essa foto no filme?
Que isso, cara? Essa mulher era mega gostosa, cara. Ó, ela não, no é Rock tá gostosa, no Tira da Pesada ela tá gostosa. No...
Alguém vai dormir no sofá hoje se sua mulher ouvir isso.
Ela já sabe que você foi da época de adolescente, né?
Cara, a mais gostosa nesse filme, Betão, cara, sabe quem que é? A enfermeirinha lá, cara, que o cara mata ela. Cara, ela é bem mais bonita. A Brigitte Nielsen, cara, na boa.
Pera aí, mas a cena que a enfermeira parece, filho, não rendia um esmeril.
Ela não rendia mais, cara, bem mais gata do que a Brigitte Nielsen, velho.
Ah, tem coisas estranhas no mundo, hein? Depende do gosto, hein?
É, mas, pô, pega aquela primeira cena lá que a Brigitte
Nielsen nada tá
lá.
Nada que o slow motion não resolva.
Pô, cara, a mulher aparece... a mulher aparece de frente com aquele colan. Cara, um mega capuzão. Ah,
aquela cena é maneira.
Pô,
cena
cara, maneira. Aí, réplica de mulher que aquilo ali, pô, era 5 segundos de alegria ali.
Eu vou matar você.
Algum de vocês viu o Mercenárias?
Mercenárias.
Existe. Mercenárias. Existe, fizeram agora, esse ano, em 2014, fizeram um filme pra aproveitar a onda dos Mercenários, fizeram o Mercenárias.
Ah, eu vi.
Com
eu vi.
A Brigitte Nielsen, a Cristina Loken, a Zoe Bell, a Cynthia Rothrock e Vivica Fox. Eu ia ver esse filme, só que me disseram, claro, que é tão ruim.
Não, mas imagina, né, cara?
Ah, eu não quero ver, não, cara. Eu não quero ver pra não, mas não assim, estragar
Mercenárias, mais cara.
Elas envelheceram bem.
Não sei. Bom, a Zoe Bell é a única que não é velha dessas daí, porque a Zoe Bell ainda é dublê dos filmes do Tarantino.
Porra!
Então, ela tá aí nos filmes do Tarantino. Qualquer filme do Tarantino, ela é a dublê da... Ela começou sendo a dublê da Daryl Hannah no Kill Bill e ela depois ganhou um papel à prova de morte. E, então, essa daí eu sei que tá bem. A Cristina Loken também não é tão velha assim. Agora, a Brigitte Nielsen e a Cynthia Rothrock, vocês lembram da Cynthia Rothrock? Era uma que fazia filmes de ação de porradaria nos anos 80 ou anos 90, não sei.
Clássica, clássica pra caramba.
Cabelinho curtinho, né, se eu não me engano?
Era uma loura, não me lembro muito dos... Pra falar a verdade, não lembro de nenhum filme dela.
Cobra recebeu 6 indicações ao Framboesa de Ouro nas seguintes categorias: pior filme, pior ator, pior atriz, pior ator coadjuvante, pior roteiro, pior revelação.
Eu não gosto muito do Framboesa de Ouro, não, porque eu acho que Framboesa de Ouro é mais marketing do que filme ruim de verdade. Não que o Cobra não merecesse, tá? Mas assim, se a gente for pensar nos piores filmes, eu teria que ver uma lista dos filmes de 86 pra saber se tinha filmes piores do que isso. É provável
mas
que.
Mas pior tinha. Filme, cara? Nossa, que estranho, né? Que é pior ator. É, tô louco,
todo
aí, né, cara?
Ano, o Stallone concorre a pior ator no Framboesa de Ouro.
Todo ano, né?
É, se ele não fizer filmes.
Oh, o Stallone, ele foi considerado o ator mais feio já de Hollywood.
Sério. Olha que mesmo. Tem gente mais feia do que ele.
Ah, com certeza, boa.
Olha só, tô vendo aqui no Wikipedia da Framboesa de Ouro, o Stallone, ele foi o que foi mais indicado mais vezes. Ele foi indicado 21 vezes pro Framboesa de Ouro e ganhou 10 vezes. Mas então, o John Travolta, que é o segundo lugar, só foi indicado 11 vezes. Você vê, nego gosta de indicar o Stallone.
Cara, mas eu gosto dos filmes do Stallone, por incrível que pareça.
Eu gosto muito dos filmes do Stallone. Eu admiro muito a carreira dele como um todo. Porque assim, é um cara que ele teve uns anos 80 sensacional, ele segurou bem nos anos 90, ele voltou bem de uns anos pra cá, com essa onda de Mercenários e também, não só o Mercenários, porque a galera que faz Mercenários com ele, tipo o Dolph Lundgren, é um cara que só vive de Mercenários. O Stallone continua com outros filmes também. E o cara continua por aí, continua na crista, eu admiro muito.
É, sendo bons ou não, né? Vale ressaltar, né?
A gente fez no Podcastinadores, a gente fez um podcast sobre o Rock, e a gente fala um pouco da carreira do Stallone, assim, eu admiro muito a carreira do cara.
Eu admiro também, é excelente, cara.
Só complementar o que você falou, depois complemento o que eu vou falar. Tá. Pelo seguinte, cara, eu admiro muito o Stallone pelo seguinte, ele escreve roteiros, tem ator que ele consegue fazer bons papéis e tudo mais, mas ele não pega a ideia. Pô, o Rambo, o cara criou um personagem americano. Depois ele, pra mim, o Stallone, ele é um dos atores que ele criou dois dos maiores ícones americanos, que foi o Rambo e o Rock, cara. E isso aí, na época dos anos 80 ali, até anos 90, era uma febre devastadora, cara, Rambo e Rock. Então, por isso que eu acho que é um ator, assim, por mais que o pessoal queira, o cara não é muito bom e tudo mais, cara, eu gosto muito dos filmes do Stallone.
Eu acho muito bom, inclusive, ele ganhou um monte de framboesa e tal, só que ele já foi indicado 2 vezes pro Oscar, a gente não pode esquecer disso.
Foi, né? Com o Rock,
de
né?
Roteiro, Rock, o primeiro Rock. O Rock 1? Rock de ator, Rock 1.
Rock 1, é, exatamente.
76. Cara. E assim, e outra coisa que falam também, porque o cara tá velho, tá acabado. O cara tem 68 anos de idade.
E manda bem pra caramba, né, velho?
Com 69 anos de idade, o cara... Eu quero tá com 10 anos a menos, eu quero tá com aquele corpo. Pô, o cara tá bem pra caramba. Porra!
Ele tá super bem, né, cara, hoje em dia, né? Ele tá forte, né, cara? Tá bem...
Teve um filme que ele fez há pouco tempo, Alvo Duplo, que o cara
foi
tá
no lá cinema, malhadão. Filme, cara.
No cinema, vi no cinema. O cara tá forte pra cacete. E o cara tá lá, o cara tá bem. Admiro muito o Stallone, admiro muito.
Os Expendables, né, cara, o 1 é foda pra caramba. O 2 é mais ou menos, o terceiro é uma bosta, mas, né, te vale a pena.
Eu gosto muito do 2, porque o 2 tem um negócio de auto-sacanear. É aquela história de você pegar o Schwarzenegger e o Bruce Willis e os dois, um ficarem implicando com a carreira do outro. Eu acho isso muito legal. O 3 eu achei fraco.
Nossa, o 3 é muito fraco, né?
Assim. Muito fraco.
Não tem nada a ver, né, cara, com outros.
Pois é, tem um 4? Não sei, depende de quanto o 3 vendeu. Se você ver a bilheteria do 3, eu não sei qual foi, mas se a bilheteria do 3 for o suficiente pra pagar o cachê de todo mundo, vai ter um 4.
Você é um cocorro e eu vou matar você.
Com louco, eu não negocio, eu mato.
É isso que eu gosto mais nesse filme, cara. As frases que tem no personagem, elas são muito marcantes, cara.
E tem uma coisa assim, nisso aí eu digo que tem que ver a versão dublada.
Não, com certeza.
Porque a versão legendada você perde essas frases.
Não, tem que ser a versão dublada.
Por isso que eu disse, assim, a minha frase de início lá, a dublagem aqui, a tradução e a dublagem é responsável por um dos maiores ícones, assim, de frases de filme, cara. Porque se você pegar, ele pega lá, a culpa é do juiz, não, mas eu tô falando isso, ele. Pois é, a culpa é do juiz. Cara, não tem muito. E a frase clássica do você é o cocô, meu irmão, isso ali é muito engraçado. Cara, é
impagável, cara.
Cara, é impagável. O cara impagável. Tá com óculos escuro, mega hardash, com arma na mão, aí, pô, o outro, eu vou te matar.
Ele tava com arma no saco.
É, tava com arma no saco.
Ele ainda estava com arma no saco.
Tá com a pistola no saco, hein, ó, vale ressaltar.
Se é um filme de hoje em dia, o cara vai falar, você é um lixo, você é um lixo tóxico humano. O cara virou, foi simples. Você é doente. Você é um cocô.
Você é um cocô. E a fase clássica também, né, Beto? Você é a doença, eu sou a cura. Essa é a mais clássica, né, cara? Que é usada até hoje.
Cretino. Você adora dar tiro. Eu odeio gente assim. Você é um imaturo. Você é um cocô. E eu vou matar você.
Como é que é, cara? Eu tenho uma bomba aqui. Eu mato ela. E mando isso tudo pelos ares.
Vai fundo. Eu não faço compra aqui. Seguinte, amigão, fica calmo. Quer conversar? Vamos lá. Eu adoro conversar.
Eu não quero conversar com você. Chama a televisão pra cá. Anda, chama.
Não posso fazer isso.
Por quê?
Com um louco eu não negocio. Eu mato.
Eu não sou nenhum louco! Eu sou um herói! Você está diante de um caçador! Sou o herói do mundo novo!
Você é uma doença. E eu sou a cura.
Porra!
Solta!
Eu sei que ninguém vê esse filme em inglês hoje em dia, mas, assim, será que teria alguma referência a ele falar que ele é o The Cure e ele tá lutando contra o New Order? Será que tem alguma coisa a ver com bandas pop dos anos 80?
É, vai saber, cara. Né, cara?
Um outro fator aí, você pode ver que o Stallone, desde lá da época dos anos 80, ele já criava frases icônicas, cara. Essa, você é doença, eu sou a cura. Isso aí, eu lembro que isso ficou marcado na minha infância, porque muita gente repetia isso, cara. Depois ele meteu isso no Rambo, no Rock. Pô, é muito bom, cara. As frases são muito boas, cara. É. Muito
frase de efeito só, né, Betão?
Pois é, tinha muita frase de efeito legal em filmes dessa época. O Schwarzenegger também tinha um monte de frases de efeito legais.
Hasta la vista, baby. Ok.
Se você rever aquele The Running Man, o sobrevivente.
The Running Man.
Assim, tem muita frase boa naquele filme. O cara chega cortado no meio. Aí, he had to split.
Caraca, aí é muito bom,
mesmo, muito bom.
Cara. O Predador, né, cara? Pô, né, vale dizer também, né?
Pera aí, cara. Olha só, o The Running é o filme que o Schwarzenegger usa colar. cara.
E quem usa colã?
O sobrevivente, ele usa colã.
Usa um colã, ele tava,
tipo, é o sobrevivente.
Cara, pra mim, a melhor cena desse filme sobrevivente é quando o cara chega, você pode usar minhas costas pra assinar. Ele assina e crava
a Ah, verdade, olha, creio. E no Predador? Se ele sangra, podemos matá-lo. Olha, cara, isso é frase de efeito, isso, meu irmão. Isso
aí é do Conan.
Pega esses filmes antigos, cara, os caras criavam muita coisa legal, que eu, pelo menos, acho que isso aí dá um tchan no filme. Por mais que a gente tava dizendo, o filme, ele, realmente, se você for ver hoje, com um olhar mais crítico, você vai ver que as cenas de violência foram cortadas, isso que o Elvésio disse aí, cara, tem todo sentido de o filme, ele poderia ser maior mesmo, porque as cenas foram cortadas. Ouso dizer ainda que poderia ter muito mais coisa legal, cara.
Ah, mas com certeza, né?
Nessa cena, aquela partezinha lá que ele tá com a mulher, que eles estão fugindo com a mulher, aquela policial horrorosa lá, né?
É linda ela, Betão.
É, porra, não.
A linda, linda ela. Sensacional.
A Fettezinha lá, ele mexe na cabeça do boneco assim, né? O boneco começa a balançar, ele balança a cabeça com o boneco.
Ele balança a cabeça com o boneco, cara. Aquilo, cara, foi, aquilo foi fantástico,
aí ele olha,
cara,
pra mulher, a mulher olha pra ele. São lindos. Desculpa, eu não tenho dinheiro. Pô,
cara. Hoje não, né? Sei lá, né, cara?
Rever esse filme hoje em dia, eu revi ano passado e aí eu escrevi uma crítica no meu site de críticas. Assim, podemos rever Stallone e Cobra hoje em dia sob dois pontos de vista. Por um lado, é um filme tosco e boçal, datado e mal feito. Por outro lado, é um filme tosco e boçal, datado e mal feito e muito divertido.
É, exato. Esse é o ponto, né, cara?
Esse é o ponto, pois é.
É divertidaço, rapaz, o filme, né? É muito divertido, cara.
Rapaz, eu sempre vejo esses filmes com a parte nostálgica da minha mente. Eu não vejo com a minha mente de hoje.
É, com a mente do Fars Meril, né, Beto?
Não, não, eu vejo com a minha mente de... eu vejo com a minha...
Fars Meril do Beto Costa FM.
Cara, eu vejo isso como se eu tivesse em 86, anos 90, que era o hype. Se a gente for pegar hoje, muito filme aí, que hoje é cult, hoje é clássico, claro que ele vai estar datado, você vai pegar vacilo de história, mas se você olhar naquela época, quem percebe muito, assim, erros de filme é quem não tinha muita consciência ou não tava vivo nessa época. Então, o cara que não viveu, ele não teve esse hype, esses filmes de durão dos anos 90, né? Até o Braddock, era Rambo, o Stallone Cobra, Rock. Então, você não teve aquele hype, a pessoa, ela não consegue ter um comparativo, porque ela tá comparando com os filmes só de hoje, a referência. Ela não tem uma referência. Se o cara, ele pega uma referência de um filme de hoje, pô, é claro que você vai falar, os filmes hoje em dia estão bem mais produzidos. Mas naquela época, o hype era esse aí, cara. E se você vê com os olhos de hoje, é claro que você vai achar falha. Mas hoje, por exemplo, eu revendo um filme, pô, eu fiquei num hype legal. Falei, cara, pô, muito maneiro isso. Chorei de rir com o filme. Tanto é que eu peguei lá e inventei aquela história lá de fazer vídeo. Então, pra você ver, é um filme que dá um hype. Mas pra quem viveu a época, pra quem não viveu, é um pouco mais complicado.
Você é um cocô e eu vou matar você.
Então vamos lá pras notas. Betão, nos dê uma nota pro filme Stallone Cobra de 0 a 10 e nos diga o porquê.
Ó, vou dar nota do Stallone Cobra. Nota 8,5 pelo hype do filme. Era um filme que deixava a gente extremamente satisfeito de você ver. Você ficava tanto empolgado. O cara criava uma referência legal lá, porque ela é o durão máximo. E é claro, pra fechar, a Brigitte Nielsen tava no meu coração e foi alvo de vários esmeris.
No coração. Só, Betão? Tava na mão também, né?
Coração da mão.
E você, Mr. Músculo, 0 a 10 pro Cobra, digo, Stallone.
Eu vou dar 7 pro filme. Excepcional, muito bem feito. Os efeitos especiais pra época eram muito bons, porém cortaram a violência. Por isso que eu vou dar 7.
E você, Elvésio Parente, qual que é a nota de 0 a 10 pro Cobra?
Tô algo entre 6 e 7.
Por quê?
Porque assim... Assim, eu tô analisando todo o contexto, todo desde a época de que foi lançado até hoje, e assim, eu acho um filme legal, mas é um filme legal pela galhofa. E o Stallone fez coisa muito melhor do que isso sem pensar em galhofa. Eu me divirto muito com esse filme, mas eu reconheço que não é lá grandes coisas.
Ah, com certeza.
Eu gosto muito, mas eu reconheço que não é lá grandes coisas, então não posso dar uma nota alta. Mas assim, tá, 7. 7. É um filme
divertido. Melhorou. Palmas pra ele. E você, Rodrigo Mesquita, nos diga a sua nota de 0 a 10 pro filme Stallone Cobra e nos diga o porquê.
Eu ia dar uma nota legal pro filme, mas eu considero, assim, o Stallone, eu gosto muito dele, mas ele tem uma boca que às vezes ele fala umas merdas que eu fico pensando, cara, esse cara não vive no mundo que a gente vive, né? Igual aquela parada quando ele foi gravar Os Mercenários, falou que, pô, o Brasil aqui é ótimo, se você puder dinheiro e pode explodir o que você quiser, ganha um macaquinho de brinde. Porra, isso é quando se fale, cara.
Mas é o ator em si, né, cara?
Assim... É o filme filme legal, divertido, e tem uma coisa que eu não entendi a respeito da violência. Nessa época tinha lançado Robocop 1 já?
Não, não.
Não.
Robocop 1 é de 91, né, se eu não me engano. É. Não, pode falar
não,
melhor.
Não. Peraí, deixa eu... 80, eu chutaria 87, mas assim, deixa eu ver no IMDB.
Verhoeven, né, galera?
Verhoeven.
Só corrigindo aqui agora, galera.
Robocop é de 87.
É de 87.
Eu ia falar, pô, se um filme teve Robocop já e estão reclamando de violência, pô, Robocop, cara, se torceu o VHS, sai sangue até hoje.
O Robocop tem outra onda, que é o diretor, que é o Paul Verhoeven, que é um cara que era... Ele é...
Era sanguinário, né, velho?
Hollywoodiano, pois é, ele é holandês e ele fazia muito filme violento. Ele tinha na verdade não é só violência não, ele tinha uma lógica diferente do que Hollywood pensa. Se você for ver os filmes que ele fez antes dele sumir, antes dele ter feito aquele Showgirls e desistiu depois, assim, o cara fez o Conquista Sangrenta, fez Robocop, fez O Vingador do Futuro, fez Instinto Selvagem, fez Tropas Estelares, o cara, assim, tem muito filme bom.
Nossa, ele fez Tropas Estelares?
Porra, cara, Tropas Estelares é excelente, cara.
Tropas Estelares.
Nossa, muito bem.
O primeiro.
Peraí, vocês me decepcionaram agora. Eu tô pensando que o cara fala, nossa, o cara fez Instinto Selvagem. Tropa dos Estelares, cara, pô.
E eu dou a minha nota pro filme Stallone e Cobra. É entre 7,5 e 9. Mas é um filme foda pra caramba, que na época foi muito bem feito também. Gerou polêmica da época. E, pô, é o filme do Marion Cobretti, o Stallone e Cobra. Então, por isso que vale a nota 8, então, né? Vou ficar com 8, então. Eu ver seu parente, faça-nos agora um jabazinho seu. Nos diga o que você faz, de onde você veio. O espaço agora é seu, valeu. Valeu pela participação, muito obrigado mesmo por estar presente aqui com nós, Universo Interativo.
Faço parte do Podcrastinadores, que é um podcast de filmes e séries. A gente está entrando no terceiro ano de podcast e a gente está dentro do Abacaxi Voador, abacaxivoador.com.br, que é um site de cultura pop e cultura nerd, e para onde eu também escrevo críticas de filme. Eu também tenho um site de críticas de filme, que é o euvi.com.br, é com H-E-U. Faço meus filmes por aí, tem alguns no YouTube. Eu fiz um curta de câmera encontrada chamado O Boitatá, que bateu outro dia 12 mil views no YouTube. Oh. Tem um outro curta de terror que eu fiz, que é o Noite Sem Nome, e esse ainda tá com link privado, porque esse tá pra festivais, mas em outubro do ano passado eu fui convidado pra ir pra Montenegro, na Europa, pra representar meu curta. Foi tudo pago pra lá. Ele não foi selecionado pra nenhum festival aqui no Brasil, mas já passou na Colômbia, já passou na Alemanha. Ah, não, nenhum festival não. Isso, é bom avisar. Agora no Carnaval, em Curitiba, tem o Grotesco Vision, organizado pelo Paulo Biscaia, diretor do Nervo Craniano Zero, um filmaço, quem não viu, veja. Ele organiza um festival de filmes fantásticos, e vão passar dois filmes meus, que vai ser O Noite Sem Nome, que é esse que tá com link privado, e Manifestação de Zumbis, que é um filme que a gente fez, colocou zumbis fazendo uma manifestação contra o governador. Esse tá no YouTube também, pode procurar Manifestação de Zumbis no YouTube.
Link no post aí pra galera que quiser conferir os trabalhos do Elvis e o Parente nos seus filmes. E é isso aí, galera. Valeu aí pelo cast, por terem ouvido, terem feito o download e terem escutado até o final esse bando de galera falando aí sobre o filme. Muito obrigado. Deixe o seu comentário e o seu like. E nos achem em www.universointerativoblogspot.com.br e no Facebook www.universointerativo.facebook. Valeu, galera. Um abraço e até a próxima.
Fala aí como é que o Zorro falaria aí, Beto. Fala como é que o Zorro falaria aí, Beto.
Ai, você é um cocô, menino. Mario Cobretti, isso aqui é um homem. Cocô são vocês, Mario Cobretti. Joga a cobra que eu pego.